Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se as coisas parecem confusas, atrapalhadas, vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite.
Boa noite, Vólio Bene.
Boa noite.
Na última semana, quarta-feira hoje, então quarta, quinta e sexta, mas três programas incluindo este, encerrando esta temporada. Depois vem a nova, torcemos para. Como é que eu vou começar? Assim. Bob Furuia.
Diga.
Bob Furuia.
Diga.
Jabuti sobe em árvore?
Não.
Não. É. Não sobe. Nem cágado
também
sobe
não.
Em árvore. Cágado também não sobe. Né? Aliás, você sabe a diferença entre tartaruga, jabuti e cágado, não?
Não, vou aprender agora.
Que importância isso tem. Mas eu falo. Tartaruga.
Cultural.
Tartaruga aquática. Jabuti é aquele que anda na terra, que não tem nada a ver com água, que tem aquela pata, parece pata de elefante, sabe?
Uhum.
E cágado é aquilo que fica um pouco na água, um pouco na terra. Eu tenho um cágado, por exemplo. Na verdade, a Avril Lavigne não é uma tartaruga, é um cágado, né? Que tem aquela patinha assim, que parece, tem aquela membrana com unhinha, né? Bora por aí. Que importância isso tem? Tem. É o seguinte, qual o gancho? É o clichê. Tem jabuti em cima de árvore? Ah, tem. Então, ela não subiu lá sozinha. Alguém colocou. Né? Alguém colocou e é preciso saber quem. Alguma coisa tem. É a mesma lógica, Zé, da laranja madura na beira da estrada. Qual é o complemento da música? Vocês lembram, não?
Não.
Ou tá bichado, tem marimbondo no pé. Não lembro qual é essa musiquinha, não? Laranja madura, na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé. É, porque senão as pessoas vão lá e colhem a laranja. Obviamente, a operação que colheu os irmãos Gomes, Ciro, Cid e Lúcio, né? Outro irmão.
Isso.
É uma aberração, um despropósito. Uma coisa desarrazoada. Olha aqui, as supostas irregularidades na construção do Castelão, aliás, uma parceria público-privada, ocorreram entre 2010 e 2013. Já faz 10 anos, mas eu tô na média 10 anos. Então, uma década depois, a Polícia Federal pede mandado de busca e apreensão, a Justiça concede e invade endereços de pessoas que nem chamadas para depor foram. Isso é uma aberração. Essa é a pior herança que a Lava Jato deixou no Brasil. E o pior, as pessoas dizem, bom, se fez isso, alguma coisa tem, acabou, deixa uma mácula. Como é que você se livra disso depois? Tem que ter muita persistência, tem que ter muita coragem, tem que lutar muito. Vem cá. Quer dizer que Ciro, que nem conversou com as pessoas, nem conhece os tais delatores, quer dizer que ele, o Cid, o irmão, participaram de uma suposta sacanagem. E aí, Bob Furuia, ficaram guardando por 10 anos os documentos em casa. Viu, Valibene? Esperando que a Polícia Federal batesse na porta.
Claro.
Né? Vai que a Polícia Federal vem aqui, eu preciso entregar.
Só 10 anos.
Só 10 anos? Ah, preciso entregar. É claro que esse mandado de busca e apreensão só tem um sentido, que é desmoralizar os políticos envolvidos. No caso, o principal deles, obviamente, é Ciro Gomes, que é candidato à presidência da República. Não faz sentido. Ah, mas tem autorização da justiça, e daí? Quem disse? Não estou dizendo que é o caso, viu, doutor juiz? Não precisa se arvorar em, ó, defensor da minha honra. Não, só estou dizendo, quem disse que a justiça, como ente, como poder, não foi contaminada pelo espírito do pega pra capar? Que vigorou no Brasil de 2014 até agora. Até agora. Até agora. E eu tenho algumas questões antigas em relação a esse tipo de comportamento. Eu nunca, nunca vi com bons olhos a polícia substituindo a política, embora as duas palavras tenham a mesma raiz, né? Etimológica. Não. Nunca vi com bons olhos. Puxa, mas e se tem irregularidade? Se tem irregularidade, como que é? O procedimento foi aberto em 2017? Eu já sei. Procedimento aberto em 2017 com algo que teria acontecido entre 2010 e 2013. E 4 anos depois, caminhando para 5, é que se faz um mandado de busca e apreensão? Sendo que Ciro, Cid, ninguém foi ouvido nessa investigação. Vocês estão de brincadeira. Com base apenas em delação. Sempre se fazendo mau uso de fundamentos do Estado de Direito. Então se diz assim, delação não é prova. É meio de obtenção de prova. Ah, é meio de obtenção de prova? Então se eu tenho a delação, eu vou fazer mandado de busca e apreensão. Vou fazer condução coercitiva, como aquela que o Moro fez contra o Lula. Aliás, esse seu livro é uma coleção, o livro dele é uma coleção de aberrações impressionante. É preciso ser muito michuruca, ignorante, obcecado para não ler aquele troço e não falar: isso aqui é uma agressão, em princípio, ao Estado de Direito. Não a existência do livro, os fundamentos que ali estão. É claro que essa operação não poderia ter acontecido desse modo. É uma aberração. E aí, o Ciro disse o seguinte. E aqui, olha, Ciro, presta atenção aqui que o tio vai fazer algumas considerações. Mas ele disse, até esta manhã eu imaginava que vivíamos mesmo com todas as imperfeições em um país democrático. Mas depois da Polícia Federal subordinada a Bolsonaro, com uma ordem judicial abusiva de busca e apreensão, ter vindo à minha casa, não tenho mais dúvida de que Bolsonaro transformou o Brasil num Estado policial que se oculta sob falsa capa de ilegalidade. O Brasil... Todos sabem que o Castelão foi estado da Copa com maior concorrência, o primeiro a ser entregue, isso é verdade, tá? Foi o segundo, na verdade. E o mais barato construído para Copas do Mundo desde 2002. Ou seja, foi o estádio mais econômico e transparente já feito para a Copa do Mundo. Mesmo mais barato, o do Rio Grande do Norte foi mais barato, mas de qualquer modo foi bem mais barato do que os outros. Mas não é isso. E sejamos claros, não tenho nenhuma ligação com os supostos fatos apurados, não exerci nenhum cargo público relacionado com ele, nunca mantive nenhum tipo de contato com os delatores, o que, aliás, o próprio delator reconhece quando diz que nunca me encontrou. Tenho 40 anos de vida pública e nunca fui acusado nem processado por corrupção. Não tenho dúvida de que esta ação tão tardia e despropositada tem o objetivo claro de tentar criar danos à minha pré-candidatura, disso eu também não tenho nenhuma dúvida, à presidência da República, da mesma forma que tentaram 15 dias antes do primeiro turno da eleição de 2018. O próprio Lula se manifestou, adversário de Ciro na pré-campanha. Quero prestar minha solidariedade ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato a presidente Ciro Gomes, que tiveram suas casas invadidas sem necessidade, sem serem intimados para depor e sem levar em conta a trajetória de vida idônea dos dois. Eles merecem ser respeitados. Vem cá. Ainda que as operações, ainda que a operação fosse legítima, né? Ainda que a operação fosse legítima, alguém ganha e alguém perde com isso, certo? Certo. Ô, Vaibene, você que é o menino as da internet, né, Vaibene? Procura aí o significado da expressão latina cui, cui, prodest, com temor.
Cui prodest. A quem aproveita, né? Quem, quem tira proveito disso.
Quem tira proveito disso. A quem interessa. Eu vou divergir do Ciro aqui. Com base apenas na lógica. Com base apenas na lógica. Tirar o Ciro da eleição ou desidratá-lo é do interesse de Bolsonaro? Eu tenho algumas questões. Então, interessa quem? É do interesse do Bolsonaro? Não! O que as pesquisas evidenciam é que há um trânsito de eleitores, desculpem, fato, lógica, há um trânsito de eleitores, tem havido, ainda que eu ache estranho, entre Ciro e Moro. Não entre Ciro e Bolsonaro. Tirar o Ciro da jogada não é... Se o Ciro amanhã decide desistir em razão disso, duvido que vai acontecer, o Bolsonaro não ganha um miserável voto. Mas zero. Quem ganha voto? Segundo as pesquisas indicam, quem está ganhando voto é o Moro. Algumas pesquisas apontam isso. Ele está empatado tecnicamente com o Moro. Como ficou claro na pesquisa do IPEC divulgada ontem. Hã? O método aplicado, sem dúvida nenhuma, é o método lavajatista. Ah, Reinaldo, teoria conspiratória é uma ova. Eu venho aqui com fatos, espera. Calma. Primeiro eu estou com a lógica aqui. Não interessa ao Bolsonaro. Mas não zero de interesse ao Bolsonaro. A menos que ele vá fazer agora, então, iniciamos uma operação, eu vou tirar todos os candidatos da disputa. Com ações judiciais. Vou dar uma de Daniel Ortega, na Nicarágua. Tiro todo mundo. Todo mundo que é oposição, tiro. E aí concorro praticamente sozinho. Vai ser isso? Atenção, os delegados da Polícia Federal têm autonomia para fazer operações. Vocês sabiam disso? Sabiam, né? Tem autonomia. Que nem procurador. Sim. O Paulo Maiorino, atual diretor-geral da Polícia Federal, apresentou um texto ao Supremo em que ele defendia que nos casos em que a foro especial, essas ações da Polícia Federal deveriam passar pela coordenação central da Polícia Federal. E eu concordo com ele. Apanhou, mas apanhou que deu pena. Do jornalismo lavajatista, do lavajatismo, está tentando controlar a Polícia Federal, tentativa de controlar a Polícia Federal. Isso não foi adiante e, portanto, ele não tem controle das operações da Polícia Federal. Absolutamente não tem controle. Se duvidar, ficou sabendo junto com os jornalistas. Que isso fique claro. Não tem controle. Não há controle prévio. E eu insisto, eu defendo que nesses casos haja. O método que se tem aí, inequivocamente, é o método lavajatista. Se tirar o Ciro da jogada interessa alguém, obviamente não interessa ao Bolsonaro. Interessa quem está tentando livrar o meião aí para formar uma candidatura supostamente alternativa, sei lá o quê. Há muitas obras aqui em São Paulo também. Todos devem tomar cuidado. Dória deve tomar cuidado. Lula, apesar de tudo que já passou, deve tomar cuidado. Porque quando você está jogando um jogo sem regras, Volibene,
oi.
Tem as regras do jogo de futebol. Uhum. Quando não tem mais regra, canela vira bola.
Sim.
É ou não é? Vai na canela. Não ganha na bola? Ganha na canela. Vai com a trava alta. Vai com o pé alto. Enfia a mão na cara, como diria aquele segurança do Bolsonaro. Ô Ciro, Lula, meio político todo, convém pensar direito. Ah, você está descartando que isso seja o início de uma operação para liquidar os adversários de Bolsonaro? Não. Não estou descartando. Aliás, ultimamente no Brasil não descarta nada. Já disse, né? Se o copo disser, olá, Reinaldo, digo, olá, copo. Agora, que como a coisa está, por enquanto, circunscrita a Ciro, que isso imediatamente não é do interesse do Bolsonaro, não é. Está tentando livrar a cara do Bolsonaro? Uma ova. Autoritário. Diz coisas do arco da velha, agora há pouco mesmo, enquanto eu terminava aqui o retoque na edição, não sei o quê, estava ouvindo a Band News FM, apareceu uma fala dele sobre cobrança de ICMS de combustíveis na Fiesp, simplesmente falando em verdade sobre a cobrança. Aquilo que ele estava falando lá sobre cobrança de ICMS não é verdade. Não é daquele jeito que se cobra ICMS. Nada ali é muito bom, nada ali presta muito. Agora, que essa operação em particular seja do interesse de Bolsonaro, não. E para arrematar, tem uma coisa. A Lava Jato está tentando derrubar a maioria não faz tempo. Eles consideram que ele é um delegado anti-Lava Jato. Eles não gostam. Ele tem uma boa relação com ministros do Supremo, por exemplo. Eles não gostam. Querem derrubá-lo. E uma ação como essa é feita sob medida. A Polícia Federal persegue candidato de oposição para criar instabilidade. Isso tudo é teoria conspiratória. Não, não tem nada de conspiratório. Eu quero saber o seguinte, a quem interessa, lógica, dois, o delegado, o diretor-geral da Polícia Federal tem controle dessas operações? E mais, é uma operação com autorização judicial. Faz sentido agora mandado de busca e apreensão de suposto ilícito ocorrido há uma década com o início da investigação que já caminha para 5 anos? Ora, tenho a santa paciência. E o que eu lamento para encerrar é o seguinte. Daqui a pouco entra em cena o chamado jornalismo investigativo com a devida vênia dos coleguinhas, eu faço investigação de advérbios. Mas daqui a pouco entra o jornalismo investigativo, tem aí a turma que na verdade é uma grande delegacia de polícia que se finge de imprensa, enfim. Daqui a pouco começa o vazamento dessa investigação e vão colher indícios contra Ciro, contra Cid, contra os irmãos. Quando a verdadeira investigação que se deveria fazer aí é chegar à mão que balança o berço. Como é que se deflagrou uma operação com essas características agora? Hã? Eu vou dizer uma coisa. Esse Brasil sem regra, Esse Brasil em que a política vira apenas jogo de polícia, esse Brasil não tem saída. É simples assim. Se alguém imagina que por aí é caminho, não há. Pensa bem, Ciro, se isso é realmente do interesse de Bolsonaro. E que outros pensem. E se se provar que é? Bom, se se provar que é, está provado que é. Eu só estou abrindo o leque das possibilidades e fazendo com vocês um raciocínio lógico a partir de um dado factual. O comando da Polícia Federal não tem controle sobre essas operações. E sim, nós temos uma campanha eleitoral que pretende transformar o país numa delegacia de polícia. Não é? É. Vamos dar continuidade aqui, meninos. Ontem saiu a pesquisa IPEC, temos mais dados da pesquisa IPEC que não comentamos aqui, mas que são importantes. E tem a ver com isso tudo de que falávamos. Vamos lá, vai, Bob Ferruia.
Por exemplo, Reinaldo, o dado da pesquisa espontânea, que é quando não se apresenta aquela lista com os nomes de todos os candidatos. O entrevistador chega e pergunta na lata para a pessoa: em quem você vai votar? Nesse caso, 40% disseram que votarão no ex-presidente Lula, eram 38% em setembro. 20% vão votar no presidente Bolsonaro, eram 21% em setembro. 2% disseram que vão votar em Ciro Gomes, número que se manteve em relação à última pesquisa. Os mesmos 2% votarão em Sérgio Moro, era 1% antes. João Dória marcou 1%, mesmo número de setembro. Brancos e nulos foram 13% e não sabem ou não opinaram 21%.
Olha, presta atenção aqui, 40% de voto espontâneo é uma enormidade que vocês não ignoram. 40% de voto espontâneo, isto é, não apresenta o nome, dizer que você vai votar o cara de Lula. 40%. Né? E sim, Bolsonaro tem um número bastante expressivo, 20%. E aqui eu noto uma coisa importante, 20% Bolsonaro, quando vai para o estimulado ele faz 21 ou 22. É um grupo inelástico, mas muito convicto. É muito difícil emplacar a terceira via aqui, a não ser que você comece a recorrer a métodos heterodoxos. Se é que me entendem. Tem outros recortes da pesquisa estimulada, vale bem.
Sim, de acordo com o IPEC, as intenções de voto no ex-presidente Lula são mais expressivas. Em alguns grupos, entre aqueles que residem no Nordeste, são 63% nessa parcela. Os que moram em cidades que fazem parte das periferias das capitais, são 55% entre os que ficam em torno das capitais, nos municípios ao redor das capitais. E os católicos, 54% votam em Lula. O voto em Lula cresce quanto menores são a renda familiar e a escolaridade dos entrevistados. Entre os que ganham acima de 5 salários, 32% dizem votar no ex-presidente, número que salta para 57% no grupo que recebe até um salário mínimo. Escolhem o nome do petista 40% das pessoas com nível superior, chegando a 55% entre aqueles apenas com ensino fundamental. Bolsonaro pontua melhor no Norte e no Centro-Oeste, 29%, e no Sul, 27%. Já Sérgio Moro tem o melhor desempenho pessoal na região sul, são 11% dos votos agora, naquela região.
Quando você diz, o Bolsonaro pontua melhor no Centro-Oeste, 29%, mas ele perde. O Lula ganha em todas as regiões do Brasil. Tá? E vocês veem que tem um voto aí bastante ligado à pobreza no momento de crise econômica no país. Olha como ele é lulista. Não, querido, eu só estou dizendo o seguinte, você quer ganhar do Lula? Vocês, terceira via, querem ganhar do Lula, vai ter que mudar o discurso. E sem truque, né? Não pode tentar usar a polícia para isso. E o voto evangélico, hein?
Tem muita gente, né, que acha que os evangélicos vão votar em massa no presidente Jair Bolsonaro. Os discursos do próprio Bolsonaro e de alguns pastores indicam isso. Mas a pesquisa IPEC mostra que a história não é bem essa, Reinaldo. O ex-presidente Lula aparece com 34% das intenções de voto entre os evangélicos. Bolsonaro tem 33%. Estão empatados tecnicamente, já que a margem de erro é de 2 pontos.
Exatamente. Claro que entre os católicos é muito maior. Quando você compara católicos, 54% voto em Lula. É, mas essa ideia de que os evangélicos, então, têm a mesma proporção que votam em Bolsonaro, não, isso é mentira, não é assim que funciona. Né? Essa ideia de que tem voto de cabresto, não. Do ponto de vista estritamente numérico, é até maior o número dos que votam em Lula. Ah, duvido. Bom, então vai ver as pessoas mentindo para os pesquisadores, ou o IPEC está tentando tirar voto do Bolsonaro. Enfim, aí você pode imaginar o que você quiser. Hã? Agora, a ideia de que o voto evangélico é um rebanho, não, não é. Né? E tem um dado importante que todas as pesquisas têm apontado, que é a rejeição. Vai lá.
E Bolsonaro lidera nesse quesito, bem à frente dos concorrentes. Dizem que não votariam no atual presidente 55% dos entrevistados. Na sequência aparece Lula com 28% de rejeição, Dória tem 23%, Sérgio Moro 18%, Ciro rejeição de 15%, Cabo Daciolo 8%, Rodrigo Pacheco 7%. Com 6% de rejeição aparecem André Janones do Avante e Luiz Felipe Dávila do Novo. E com 5% de rejeição aparecem Alessandro Vieira, Leonardo Péricles e Simone Tebet.
Bom, pode votar em mais de um. A rejeição do Bolsonaro é gigantesca. Os números de rejeição, cada instituto tem o seu critério, mas aqui fica muito claro que a rejeição do Bolsonaro é enorme. A do Lula, vis-a-vis, a intenção de voto é pequena, 28%. A do Moro ainda é menor, mas quando você compara com a intenção de voto, é muito maior proporcionalmente. É assim que tem que ser pensada a coisa. Né? É, Cabo Daciolo é rejeitado só por 8, é que ninguém nem rejeita, porque ninguém pensa em votar nele. E assim vai. Quanto menos conhecido também o candidato, a rejeição às vezes tende a ser menor. Né? Eu gosto da pesquisa Quaest nesse particular, porque ela fala assim, não conhece, teu não conhece, que é diferente da rejeição. Quando você simplesmente diz não votaria, você não vota em quem você não conhece. Né? Ou então nem considera. Né? Mas não tem rejeição. Não vota que eu não conheço, mas não tem rejeição. Agora, esse eu conheço. Eu conheço e não voto. Bolsonaro vai com 55, é muita coisa. E a confiança no governo Bolsonaro está bem?
É, não. A gente mostrou ontem, né, Reinaldo, que os índices de avaliação e aprovação do governo também são péssimos, segundo o IPEC. Só para lembrar, 68% dos entrevistados desaprovam e 55% consideram a gestão ruim ou péssima. O IPEC também perguntou aos entrevistados se eles confiam no presidente Bolsonaro. Os números são esses. 70% disseram que não confiam no presidente. Eram 61 em fevereiro, 68 em junho, 69 em setembro e 70 agora. Veio crescendo. E 27 disseram que confiam em Bolsonaro. Eram 36 em fevereiro, 30 em junho e 28 em setembro.
É claro que a gente tem aí um grau de confiança que é absolutamente periclitante, né? Que corresponde também, quer dizer, é até mais grave do que a avaliação negativa que fazem do governo dele. Porque aí entram os dados pessoais, né? O estilo, né, do homem. Vamos continuar ainda na seara eleitoral. Geraldo Alckmin saiu da moita, pelo menos uma parte. É. Falta agora ver qual moita vai. É.
Para qual partido e para qual cargo, né? O ex-governador se desfiliou hoje do PSDB, entregou uma carta ao Diretório Municipal da Legenda. Ele foi um dos fundadores do partido, ficou por lá por 33 anos e fez um comunicado nas redes sociais em que agradeceu aos colegas. Diz que é hora de traçar um novo caminho. Alckmin ainda não anunciou para qual legenda ele vai. Nos bastidores, ganhou ainda mais força a possibilidade de ele se tornar vice na chapa do ex-presidente Lula à presidência no ano que vem. Os dois, aliás, devem se encontrar pela primeira vez em público no próximo domingo, durante um jantar promovido pelo grupo Prerrogativas, grupo de advogados.
Ah, que aliás, que pena. Eu estava convidado para ir, mas como eu não estou saindo de casa, então eu não vou, né? Mas... um beijo para todas as prerrogativas, tomara que saiam. É, tem essa possibilidade, eu ainda tenho uma certa desconfiança, acho que ainda acaba saindo para o governo do estado, mas, enfim, está aí, essa negociação obviamente está em curso. É o seguinte, o general da reserva, Fernando Azevedo e Silva, que foi ministro da Defesa, vai assumir o cargo de diretor-geral do TSE no ano que vem. A ideia é que ele, sendo militar, aumenta assim, a confiança de muita gente nas urnas eletrônicas. É, sim, o Fernando Azevedo de Silva foi pressionado e convidado a dar um golpe e resistiu. Eu fui muito crítico de algumas coisas que ele fez, por exemplo, passeio na Praça dos Três Poderes com helicóptero e não sei o quê. Agora, é considerado ali uma pessoa que segue a legalidade. É, o que eu acho de ter um militar cuidando disso, eu não gosto da ideia, ainda que seja para aumentar a confiança. Por que aumenta a confiança? Por que um civil não aumenta a confiança? Nada contra o general nesse cargo. Eu apenas não cederia a esse tipo de pressão. Entende? Por falar em militar, em pressão, olha aqui, olha aqui. Ô, general Heleno, vai, e além de tudo, o senhor está desatualizado em termos de remédio, vou dar dica, vai.
Depois eu quero a imitação sua do general.
Pois não, Bob, isso aí é mais uma entrega dessa imprensa, bando de esquerdista safado. E lá vai agora esse Reinaldo Azevedo me esculhambar, vai.
Pois bem, general, o senhor, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal em evento ontem da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Ele criticou o comportamento de dois ou três ministros da corte e disse que toma remédio para ficar mais calmo e não convenceu o presidente Bolsonaro a tomar uma atitude mais drástica contra o Supremo. Declarações foram reveladas pelo jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópolis. Heleno disse o seguinte... Temos um dos poderes que resolveu assumir uma hegemonia que não lhe pertence. Está tentando esticar a corda até ela arrebentar. Nós estamos assistindo a isso diariamente, principalmente da parte de dois ou três ministros do STF. Eu, particularmente, que sou o responsável por manter o presidente informado, tenho que tomar dois Lexotan na veia por dia para não levá-lo a tomar uma atitude mais drástica em relação ao Supremo.
É, Dedé, tudo mais drástico qual? Golpe? Qual a atitude drástica? Vai mandar prender o ministro Supremo? Olha, eu cansei desse papo. Se vocês acham que pode dar golpe, deem. Quero ver. Tranquilo. Vai, dá golpe, hein? Vai lá, manda prender, põe tanque na porta do Supremo. Vamos ver quanto tempo vocês ficam fora da cadeia. Simples assim. Ô, general... O senhor se lembra o que aconteceu com os mercados quando se decidiu fazer a PEC dos precatórios, uma simples PEC dos precatórios? E agora o senhor vem com essa conversa? Tenho que tomar Lexotan. Aliás, é um remédio que não está adequado. Sabe? O problema do Lexotan é o seguinte, com todo respeito, algumas pessoas precisam. O problema do Lexotan é que cria dependência, né? Então o senhor precisa tomar cuidado com isso, e também tende a deprimir, tá? E gente deprimida, com um tanque na mão, ou achando que tem tanque, pode acabar fazendo coisa errada. Nada contra os deprimidos, eu mesmo sou um pouco. Mas o senhor tem que cuidar, se o senhor quiser, eu indico bons médicos. Se a coisa que eu conheço é médico. Eles podem não me salvar de tudo, mas pelo menos eles fazem as escolhas certas. Agora, o senhor tem razão, tem coisa que não tem cura, né? Por exemplo, golpismo é uma coisa que não tem cura. O senhor está achando que ainda é auxiliar do Silvio Frota? O golpista? Nós conhecemos o seu passado. Né? Não adianta ficar zangado. Isso não se fala. Isso não se fala. Até porque, general, quem pode dar golpe, dá, não fala. Simples. Eu vivo numa democracia. O senhor vive também? Então conforme-se. É o que eu tenho a lhe dizer de mais delicado. É, mas, por exemplo, de jornalistas aí, vão gostar menos ainda? Não gostam de jornalista. Por quê? Gente boa como eu. Não gosta, vai.
O presidente da República negou que um segurança dele tenha agredido jornalistas no último domingo.
Agrediu fisicamente um deles e verbalmente o outro, vai.
Falando a apoiadores ontem, Jair Bolsonaro provocou, diz que a imprensa não tem imagem nenhuma do tal Mata-Leão, sofrido pela jornalista Camila Marinho, da TV Bahia, afiliada da Globo no estado. Chamou a versão da repórter de cascata. Bolsonaro afirmou ainda que o segurança só reagiu com dureza e disse que ia enfiar a mão na cara dos jornalistas, porque, nas palavras do presidente, a mulher da Globo deu uma pancada no braço do homem. Mais pra frente na conversa, Bolsonaro declarou que é mesmo sem educação com algumas pessoas, mas só de vez em quando. Na sequência, completou dizendo que nunca é sem educação com o povo.
Ah, não, nem olha, nós mostramos ontem o vídeo do Machão lá. Olha aqui, uma barbaridade, um bando de palavras odientas. Todos os jornalistas viram a menina levar um mata-leão. Não é versão dela. Estavam todos ali. Ela teve uma pochete depois arrancada por um dos seguidores do presidente. Mentira, não se bateu no ombro de ninguém. Mas é isso, né? Um país que tem um chefe do GSI que diz que precisa tomar Lexotan para não ir lá enfiar a mão na cara de ministro do Supremo, suponho que seja isso, ou botar tanque lá, tem um presidente da República que fala essas coisas sobre jornalistas. E depois não querem que haja crítica. Vocês não estão preparados para a democracia. Vocês não estão preparados para a democracia. Vem o Brasil como se vocês estivessem enfrentando aqueles grupos no Haiti. Alguns e criminosos, outros sabe-se lá. Que ninguém sabe direito o que aconteceu lá também, né? Eu sempre fui crítico daquela operação, diga-se de passagem. Não. Vocês estão numa democracia, vão ter que aprender a conviver numa democracia. E pelo visto, esse comportamento não está sendo endossado pelas urnas. Só por fanáticos. MPF arquiva a investigação contra a Lulinha. Rapidinho.
O Ministério Público Federal em São Paulo pediu arquivamento do processo que investiga supostos repasses ilegais da operadora Oi para o Fábio Luiz Lula da Silva, né, o Lulinha, filho mais velho do ex-presidente Lula, que era acusado de utilizar o nome do pai para receber vantagens indevidas. O MPF argumenta agora que faltam provas de práticas criminosas e citou a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou o então juiz Sérgio Moro, ex-juiz Moro, parcial nos processos contra o ex-presidente.
Olha aqui, não tem nada a ver com a parcialidade declarada, não tem a prova. Tendo prova, apresente a denúncia de novo. É que não tem. Só para não ficar coisa confusa. Você não fala, o Supremo me obrigou a arquivar. Não, tem a prova, tem o indício, tem a coisa ali. Pede abertura da investigação. É que não tem. Quando era o climão da Lava Jato, do Vale Tudo, então valia tudo. Né? E teve um arquivamento também em relação ao Haddad, vai.
O Ministério Público Federal pediu esse arquivamento do inquérito contra o ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, investigação aberta depois da delação premiada de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. Ele diz ter dado R$3 milhões ao PT para o pagamento de dívidas da campanha de Haddad. Só que, segundo o MPF, Léo Pinheiro não apresentou também prova nenhuma, por isso o pedido de arquivamento.
Claro, a única coisa que ele estava preso estava querendo sair da cadeia, como aconteceu com um monte de delatores. E aí transformaram uma simples delação em abertura de investigação. Quando que se estabelece é que delação é um princípio para ver se você consegue algum outro indício para então se formalizar a investigação. Esse é o desastre que colheu o Brasil e que nos devolve ao começo do programa a questão do Ciro Gomes. Hã? No espaço de São Paulo, nós vamos falar da votação havida no Senado para ministro do TCU, né? E vamos ver como, mais uma vez, estão tentando matar a lógica asfixiada. Mas aqui a gente faz a lógica sobreviver. Só para lembrar, o Antônio Anastasia, foi eleito com 52 votos, a Cátia Abreu, por quem eu torcia, teve 19, e o Fernando Bezerra, líder do governo, apenas 7. Trataremos isso nos 4 minutos reservados a São Paulo. Você que acompanha pelo Daio, depois procura nas redes sociais. Mais uma aulinha de lógica se faz necessária. E quando é matéria de lógica, o tio não se faz de rogado. Fala mesmo, é isso aí, vamos pro comercial. Vai.
Laranja madura, na beira da estrada, tá lixada, Zé, ou tem marimbondo no pé.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Notícia fresquinha. Com Sky você tem muito mais variedade na sua TV. Tem filmes, séries, reality, esporte, muita notícia para ficar sempre atualizado. Na Sky tem tudo que a gente gosta. E com Sky pré-pago você não tem mensalidade. O equipamento é seu e recarrega quando quiser. A instalação é grátis por tempo limitado. Tem recargas a partir de R$ 9,90. Corre! Ligue agora para 0800-940-2357 e vem para a Sky. Não esquece, 0800-940-2357.
Tava em pânico aqui, Bob Furuia, que eu não achava o meu celular.
Eu vi, tava em cima, né?
Na prateleira.
Gritei, ah, cadê meu celular? Então, eu lembrava que eu tinha vindo pra cá com ele, mas aí, a idade, né, Bob? A idade,
normal,
né?
Normal.
Você não perde o senso moral, mas mentira. É, olha aqui. Eu tô lembrando, o Vale Bene, do Suits, o Michael Ross.
Sim.
Que tem memória fotográfica, mas vivia esquecendo o celular, né?
É verdade.
É, exatamente. E ele dizia, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E não tem. Ontem teve a eleição no Senado para indicar uma das vagas que cabe ao Senado ao Tribunal de Contas da União. Né? Venceu por espetaculares 52 votos o senador Antônio Anastasia. A Cátia Abreu obteve 19 votos e o Fernando Bezerra, que é líder do governo no Senado, apenas 7. E aí, Bob Furui?
Sim.
Eu li análises assim. Governo sofre uma derrota, porque, na verdade, o governo apostava ou no Bezerra ou na Cátia Abreu. Vocês comeram cocô? Desculpa. Comeram cocô? No café da manhã? Excesso de banana? Andaram tomando muito daquele remedinho do general Heleno? Quer dizer que o governo, então, considerando que a esquerda votou na Cátia, e votou, então deve ter tido, sei lá, a Cátia deve ter tido o governo, ela deve ter tido uns 2 votos, 3 votos e tanto. Do governo. 7 no Bezerra. Quer dizer, o governo tem 10 no Senado? E a oposição tem 52? Caramba! Em quem a oposição... Em quem o governo votou? Em quem os governistas... Sim, teve voto da oposição, teve... Mas em quem o governismo despejou voto? No Antônio Anastasia. Ou alguém não entendeu, não conseguiu juntar lé com lé, cré com cré? Tenho a santa paciência, não? É que PEC dos precatórios, não tenho dúvida que aspectos da PEC vão passar pelo TCU. E quem quer, e quem não quer problema com PEC do precatório, talvez não devesse votar mesmo em Cátia Abreu. Poderia votar no Bezerra. Mas aí... O governo tem, né, um ministro no TCU, o Jorge Oliveira, né?
Isso.
Então, o Jorge Oliveira andou dizendo, olha, não manda o Bezerra para cá não, porque a área técnica do TCU faz picadinho dele. Tem que ser alguém mais sábio. Anastasia. Que esteve entre aqueles que, por exemplo, não viram mal em ter o André Mendonça como ministro do Supremo. Olha aqui, não estou aqui xoxando o Anastasia. Agora, eu estou pedindo que a lógica triunfe. Obviamente, o Anastasia se tornou o candidato do governo também. Não? É só uma questão de lógica elementar. É isso aí.
Conquistar seu Land Rover está mais perto do que você imagina. Somente em dezembro, na McLart Maia, Defender 110 SE com a primeira parcela para 90 dias. Isso mesmo, só na McLart Maia, toda a beleza e inovação do SUV Land Rover com a primeira parcela para março. Siga o grupo McLart Maia nas mídias e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Tá cortando. Oi. Liga a câmera aí.
Oi. Você tá no mudo.
Oi.
Acho que caiu, hein?
No ano mais virtual de todos, que tal enviar um cartão de verdade com uma obra de arte pintada com a boca e os pés? Apoie os nossos artistas e envie cartões de Natal dos pintores com a boca e os pés. Peça pelo WhatsApp 11 50 53 5100.
Seu caminho.
Cuidado com a marginal do Rio Pinheiros, porque teve uma queda de árvore no sentido de Interlagos, na altura da ponte Cidade Universitária, tudo parado desde a região do Cebolão. Isso impacta também a marginal do Rio Tietê, que vem parada desde a região do Anhembi. Caminho alternativo da Pinheiros, Gastão Vidigal, Fonseca Rodrigues, Pedroso de Moraes, está carregado, já não está tão livre, mas está melhor do que a própria marginal do Rio Pinheiros. Promoção Oficina de Clássicos, a cada R$700 em serviço em uma concessionária Volkswagen, concorra a um Polo e ganhe uma caixa organizadora exclusiva autorizada pela SECAP.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Alguém já avisou a vocês que a partir do ano que vem, para participar desse programa, tem que fazer flexões ao vivo?
Ah, oi?
Errou. Hein? Não?
Sério?
É, entre outras coisas, sem camisa.
Ixi.
Tá? É. Tem que ser uma coisa assim, máscula, sexy, entendeu? Viril.
Uhum.
É isso aí.
Vou me preparar
assim nas como precisa para trabalhar na caixa. Do que eu tô falando, vai?
Presidente da Caixa, Reinaldo Pedro Guimarães, submeteu funcionários da diretoria do banco a uma situação constrangedora. Foi ontem durante um encontro de fim de ano para gestores da estatal, que está sendo realizado em Atibaia, interior de São Paulo. As imagens vazaram e viralizaram nas redes sociais. Foram exibidas primeiro pelo jornalista Guilherme Amado, do Metrópolis. No vídeo, Pedro Guimarães aparece contando flexões de braço dos diretores. Quem está com a gente pelas redes sociais pode ver as imagens. Segundo o colunista, o evento teve outros momentos com espírito militar. Vamos assistir, vai.
Sete, oito, nove, dez, tá bom.
Vocês querem que eu diga o quê? Esse Pedro aí é aquele rapaz que quando... no começo da pandemia, um amigo dele, a mulher de um amigo foi abordado na praia, ele se jactou, alguém acha a frase dele para mim, ele se jactou de ter um monte de arma em casa e disse que se fosse com ele, ia ser resolvido na bala. Nossa, que mal que tem em que diretores da Caixa façam flexões, é uma brincadeira. Não, isso daí é o seguinte, é adoção de uma linguagem militarizada, absurda, num banco público.
Ô, Rei, tem aqui.
Hã? Oi?
Tem a frase dele aqui.
Qual foi a frase do Pedro Guimarães?
Ele falou, vai. Que zorra é essa? O cara vai pro camburão com a filha. Se fosse eu, ia pegar minhas 15 armas e eu ia morrer. Porque se a minha filha fosse pro camburão, eu ia matar ou morrer.
É isso. está presidindo a Caixa. E já participou de umas 800 lives do presidente, que o presidente dizendo as maiores barbaridades ali. Me desculpem, como diriam os meus queridos judeus, isso é misturar carne com leite. Essas misturas não podem acontecer num governo civil. Simples assim. É patético. Aliás, merecia um processo por assédio moral coletivo. Ah, não existe esse tipo? Isso é matéria para discutir nos tribunais. PEC dos precatórios, Câmara, vai.
A Câmara concluiu hoje a votação dos trechos da PEC dos precatórios que foram alterados pelo Senado. Foram 237 votos a favor, 147 contra e uma abstenção, isso no primeiro turno. No segundo foram 332 a 141 com uma abstenção também. Com essa definição, o texto será promulgado agora pelo Congresso. As mudanças feitas pelos senadores foram mantidas, por exemplo, tornar o Auxílio Brasil permanente e obrigar que a folga orçamentária do ano que vem seja usada em gastos sociais, despesas com saúde e também com previdência. Lembrando, com a promulgação dessa segunda parte, né, segunda etapa da PEC dos precatórios, o espaço no orçamento será de 106 bilhões de reais.
Eu tenho uma questão aí. O presidente disse que pretende dar reajuste para os policiais federais rodoviários, enfim, para policiais ligados ao governo federal. Só tem como fazer isso se for usando recursos abertos pela PEC dos precatórios. E se o fizer, estará contrariando aquilo que foi votado. Né? Vai agredir aquilo que está na emenda constitucional. Não é assim? Eu defendi que, no fim das contas, se aprovasse, porque senão os pobres não teriam reajuste. E a situação está feia. Agora, não para o presidente ficar fazendo onda com sua base eleitoral.
Rei, só para fazer uma reparação no que eu falei, no primeiro turno eu falei 237 votos a favor, foram 327 votos isso, a favor.
327, números... exatamente. Você sabe que na hora eu registrei, depois eu vou olhar, o cara quer ficar dando tanta opinião que nem se lembra de corrigir. Tá? Então, 327. Então é o seguinte, vamos ver. Eu quero saber se o Bolsonaro decide dar reajuste, de onde ele vai tirar o dinheiro. E o passaporte da vacina, hein? Já tem, inclusive, votação em curso no Senado, no Supremo, né? Vai lá.
E já tem maioria também, Reinaldo. Mas antes disso, os passageiros que deixarem o Brasil a partir de hoje não poderão retornar sem o passaporte da vacina. A orientação está numa resposta do ministro Roberto Barroso do Supremo a um recurso apresentado pelo governo. Segundo o ministro, pessoas que já tiveram a Covid-19 também não estão dispensadas de apresentar o certificado. Barroso também informou que o controle do comprovante de vacinação deve ser feito pelas companhias aéreas no momento do embarque. A Corte, o Supremo, aliás, vai confirmar a decisão de Barroso. O Supremo já tem maioria nesse sentido, 6-0. Até agora acompanharam o relator dos ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e o Luiz Fux, presidente da Corte. Julgamento que está rolando desde a 00h de hoje, segue até as 23h59 de amanhã.
Bom, e aí, tá triunfando a coisa correta. E quanto a essa história de quem já teve vacina não precisa porque tem anticorpos, essa argumentação ridícula, o Bruno Bianco, advogado-geral da União, teve a coragem de colocar na defesa da AGU só para atender à vontade do presidente. Se amanhã o presidente decidir que a Terra é plana, né, e que o Sol gira em torno, nem em torno, né, fica assim, em cima da Terra, ó, do disco, né, Bob Furuia? Aí eles vão dizer que é assim mesmo, porque a excelência quer. É vergonhoso. E sem contar, né, Bruno, já falei, o tomzinho arrogante dos seus textos. Seu ou de quem redige. Né? Uma arrogância muito acima das suas sandálias. Não sei se já lhe disseram isso. E os maiores especialistas em direito atestam isso que eu estou dizendo de todas as correntes. Não vá com tanta sede ao pote. Vou apresentar o atestado disso daí para ir tomar posse lá do outro lá, assistir aquele negócio lá e tal, vai.
O presidente Jair Bolsonaro confirmou a presença na posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado por ele, André Mendonça. A posse será realizada amanhã. Havia essa discussão se ele compareceria ou não, porque o Supremo exige a apresentação de um teste negativo de Covid. E ele apresentou hoje, enviou esse teste para a corte, atendendo essa exigência. Todos os convidados devem apresentar esse comprovante, ou comprovante de vacinação, ou teste negativo. A cerimônia está prevista para começar às 16h, deve durar 15 minutinhos só.
Ah, eu vou ser simples, deveria ter chamado o general Heleno, falar, vou entrar assim mesmo. E quero ver quem é que me barra, né, general? Porque hoje o general não tomou Lexotan. O senhor vê que eu o trato com bom humor, né? Falta o senhor descobrir o bom humor também. E Lexotan não ajuda, insisto. Sim, é um remédio importante, com indicação médica correta, mas cuidado, pode deprimir. Bolsonaro, pós-Mendonça já foi. Prévia do PIB, vai.
Nível de atividade econômica, considerado a prévia do PIB, voltou a cair em outubro. É o quarto mês seguido de retração do chamado IBCBR, medido pelo Banco Central. Recuou 0,40% na comparação com setembro. Já em relação ao mesmo período do ano passado, a queda foi de 1,48%. Esse é mais um indicador que mostra uma desaceleração da economia do país. Lembrando que o PIB oficial apontou no mês passado que entramos na chamada recessão técnica, que é quando temos dois resultados negativos consecutivos.
Vamos para a próxima, que aí eu comento em bloco, meu querido Valiber.
O Itaú voltou a afirmar hoje que a economia brasileira deve sofrer uma queda de 0,5% no ano que vem. O banco apresentou a avaliação do cenário para os próximos anos e, segundo o Itaú, a inflação deverá cair do patamar de 10% em 2021 para algo em torno de 5% em 2022, o que vai permitir ao Banco Central reduzir a taxa básica de juros. Mas isso só a partir do primeiro semestre de 2023. Mário Mesquita, que é o economista-chefe do Itaú, afirmou que a economia em 2022 ainda será marcada pelos efeitos da pandemia e que os juros altos vão provocar uma queda na atividade econômica. Por isso, a previsão de menos 0,5% no ano que vem.
Eu parto do princípio, e aqui não se trata de pegar no pé de ninguém, eu parto do princípio de que o Itaú não tem nenhum interesse em fazer previsões negativas para a economia brasileira. Até porque um dos maiores bancos do país, né, assentado em ativos reais, tem interesse no contrário, justamente, no crescimento, né? Isso facilita a vida de todo mundo. Eu falo isso porque, infelizmente, o ministro Paulo Guedes parte do princípio de que qualquer um que faça uma análise realista, não precisa nem ser crítico ao governo, faça uma análise realista da economia, ele acha que tem interesse em prejudicar o governo, que é uma análise de caráter político. E ele diz isso por aí, o que é bastante ruim, né? Superestima alguns dados, né? Por exemplo, o superávit que vai ter de todo o setor público, que vai ter. Mas esse superávit todo o setor público, basicamente conseguindo dos estados e nos municípios, e não porque esses tenham recebido dinheiro a rodo do governo. E ele sabe disso, mas porque a inflação faz um aumento da arrecadação do ICMS, inclusive. E também do repasse que o governo federal passa, né? Então, assim, você tem fatores conjunturais que levam a um dado positivo na economia em meio a dados bastante ruins. Então, convém ser realista apenas. Há erros de operação aí que foram cometidos? Há. E ele sabe, poderia listar 800. Mas o maior de todos os erros sempre foi o erro político. Erro político no qual incide. Veja, é que hoje ninguém mais dá bola. Mas você imagina lá atrás o chefe do GSI dizendo que tem que tomar dois Lexotan para não ir lá e fazer sei lá o que com o Supremo. É que hoje ninguém mais dá bola. Mas durante muito tempo, por exemplo, a pregação golpista e o ataque à institucionalidade custou muito caro à economia brasileira. Depois vieram os outros fatores fazendo a tempestade perfeita. Né, ministro? O senhor sabe que o que eu estou falando faz sentido, não é mesmo? Sabe sim. Eita, quer dizer que não era. O ministro Marinho precisa se informar melhor. Achei que, nossa, achei que daqui a pouco os grandes investidores da Bolsa, Bob Furuya, fossem os flanelinhos e os entregadores. Mas acho que não.
O estudo feito pela Universidade de Brasília e pela Universidade Federal da Paraíba mostra que o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, está muito enganado ao dizer que um flanelinha no Rio ganha R$4 mil. Essa declaração foi dada, lembrando, no mês passado, durante o Encontro Nacional da Indústria da Construção. Os pesquisadores fizeram, Reinaldo, um levantamento com os entregadores de aplicativo que, em tese, recebem mais do que os flanelinhas, né? E de acordo com esse estudo, na média, esses entregadores recebem R$ 1.172 por mês. E mais alguns dados sobre eles. Mais de 90% são homens e a maioria tem menos de 30 anos de idade. 70% desses entregadores são negros ou pardos.
Tem gente que se irrita quando se faz uma pesquisa como essa porque não gosta daquilo que se encontra. É a velha tese, a velha tática de cortar a cabeça do mensageiro porque a mensagem que ele trouxe não é boa. Né? Isso são dados colhidos objetivamente numa pesquisa. Evidentemente, esse quadro faz parte de uma situação maior, de um desemprego brutal que é no país, e dos empregos gerados, e do fato de os empregos gerados serem empregos de baixa qualidade. Sendo empregos de baixa qualidade, você tem uma queda de renda. Aliás, esses empregos de baixa qualidade com queda de renda, tudo isso é compatível, por exemplo, com uma indústria também deprimida, porque a indústria ainda cria os melhores empregos. Tudo isso é economia. Agora, tudo isso tem uma tradução que também é política. Vocês já olharam as últimas pesquisas? Aliás, as pesquisas de maneira geral. Eu sei que tem muita gente querendo tirar a calça pela cabeça. À toa também, porque fica parecendo que se o Lula for eleito presidente, o Brasil vai virar um país comunista. Bom, perguntem para os bancos durante o governo Lula se o Brasil virou um país comunista. Acho que não, né? Agora, quando você traz uma coisa como essa, você está convidando os atores políticos a pensarem a realidade brasileira. Ah, está torcendo para o PT? Não! Não, se fosse o caso eu falaria, mas não. Só estou explicando por que é assim. Ah, você não gosta que seja assim? Então tente ajustar esse discurso. O Marinho foi a um evento que tratava de emprego e se saiu com esse troço de que flanelinha ganhava o quê? R$4 mil, não é isso?
Isso.
Não é? Que é o flanelinha lá da Suíça. Tem um flanelinha na Suíça, né, que ganha R$4 mil. Quando a gente converte em reais. Ah, é que não tem flanelinha na Suíça. Pois é. Então é preciso ter um pouco de senso de ridículo. Até para ajustar a questão eleitoral. Porque isso que a gente vai falar aqui é compatível, por exemplo, com essa outra notícia. Ó, vai, dados, economia, técnica.
Um estudo feito pelo engenheiro e mestre em economia aplicada César de Castro Alves, que também é consultor agro do Itaú BBA, aponta que o consumo de carne aqui no país deve ser o menor em 16 anos. Deve ficar numa média de 24,5 kg, número próximo ao registrado em 2005, destacando que isso é uma média. Com a inflação alta, tem gente que come muito menos carne ou que tirou a carne do cardápio de vez. O especialista afirma que o consumo vem caindo há 3 anos seguidos no Brasil. Em 2020, recuou expressivos 10% em relação ao ano anterior. Para 2021, a estimativa é de uma queda de 2% e a perspectiva para 2022, segundo ele, não é de melhora.
Alguém quer se apresentar na disputa eleitoral vai ter que saber o que falar para os pobres. O Moro, por exemplo, se não tiver mais nenhuma ajuda da Polícia Federal, estou falando assim metaforicamente, né? Vamos ver, né? Mas ele acha que ele resolve isso criando uma... Como é que é? Uma corte excepcional, no Brasil, uma corte de exceção no Brasil. Hã? Corte de exceção. Né? Uma agência independente para combater a pobreza. Hã? Aliás, Bob Furuya, nos bolsões pobres aqui de São Paulo, do Nordeste, as pessoas só falam nisso. Então, assim, nossa, menina, ó, agora vai, que o Sérgio Moro vai criar uma corte excepcional. Aí o outro fala, mas isso vai resolver? O outro fala, vai, é igual a Ucrânia. Aí fala, ah, bom. Uhum.
Na hora que abre a
janela. Ah, sim, e tem uma boa notícia, a China, nosso principal parceiro comercial, retirou o embargo à carne brasileira depois de 3 meses de restrições. O anúncio foi feito pelo Ministério da Agricultura. Felizmente, assim, isso já nos custou muito caro. Agora, foi sim, e é preciso saber ler as coisas. A China vai negar, porque é evidente que se nega. Mas é claro que foi uma advertência. Comercial.
Hoje, todo mundo fala sobre investimento. Mas, afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Empresas com políticas de igualdade e diversidade têm uma chance 60% maior de serem mais produtivas, inovadoras e de atraírem e reterem talentos. Os dados são de uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho com 13 mil empresas de 70 países. No Brasil, o iFood, maior empresa de food delivery da América Latina, reuniu parceiros e criou ações visando a inclusão e o desenvolvimento social dentro do programa Decola. Uma delas é o Potência Tech, uma plataforma que reúne oportunidades de formação em tecnologia com foco em empregabilidade. O programa conta com parceiros referência em formação tech, como Rocket City, Kenzie, Let's Code, Woolmarkers Code e Resilia. Para Rocket City, o processo está aberto agora em dezembro, com 200 vagas de formação para início em janeiro, sendo 100 delas destinadas a parceiros entregadores do iFood que desejem migrar de carreira. Para participar do processo, basta acessar a plataforma www.potenciatech.com.br.
Lá em casa tem sabor,
lá em casa tem Italac,
lá em casa tem amor,
no Brasil inteiro tem
Italac, lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Notícia fresquinha. Com Sky você tem muito mais variedade na sua TV. Tem filmes, séries, reality, esporte e muita notícia para ficar sempre atualizado. Na Sky tem tudo que a gente gosta. E com Sky pré-pago você não tem mensalidade. O equipamento é seu e recarrega quando quiser. A instalação é grátis por tempo limitado. Tem recargas a partir de R$ 9,90. Corre! Ligue agora para 0800-940-2357 e vem para a Sky. Não esquece, 0800-940-2357.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol e é dia de decisão, final da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense do ex-ministro Sérgio Moro contra o Atlético Mineiro da ex-presidente Dilma, sabia, Reinaldo? Nesse horário você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br.
Olha, Benny, eu nem sabia que o Moro sabia o que é futebol e quais são as regras.
Ele já apareceu lá na Arena da Baixada, hoje, onde vai ser o palco do jogo de hoje. E durante a Voz do Brasil, se acompanha nosso noticiário também no aplicativo Band Play. Agora são 7 horas e 9 minutos, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. Olha, mais uma vez, na boa, eu até acho doce que reclame. Ah, tem comercial demais. Não, olha, reclama de programa que não tem comercial, tá? Reclama por aí de rádio que não tem comercial. Porque comercial sustenta a diversidade, inclusive. Eu falo o que eu quero. Tem comerciais múltiplos, eu falo o que eu quero. Agora, tem gente que talvez não precise ganhar vida no mercado, né? Não é isso? Pensa nisso. E sim, quando me derem 3 horas, aí fica mais fácil. É isso. Olha, tem, eu já disse que esse troço antivacina é a extrema-direita barra pesada. É, lá fora, aqui dentro, eles podem tentar matar, às vezes eles podem, por exemplo, invadir sistemas.
Polícia da Alemanha descobriu um plano, Reinaldo, o plano de um grupo de extrema-direita antivacina, exatamente isso, que pretendia matar o governador da Saxônia. Saxônia está entre os estados da Alemanha com as maiores taxas de infecção pelo coronavírus e com os menores índices de vacinação. A região, a Saxônia, também é reduto do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha. Os protestos antivacina no país estão ficando cada dia mais violentos, principalmente depois da retomada de algumas restrições sanitárias e dos projetos de vacinação obrigatória. A polícia alemã cumpriu vários mandados de busca e apreensão e encontrou armas nas casas dos suspeitos. O premier Olaf Scholz fez hoje um discurso duro no parlamento e disse que o governo não vai mais tolerar essa pequena minoria de extremistas.
Não, é gente neonazista, né? Não à toa é o reduto da Saxônia do tal do Alternativa para a Alemanha, e tem até um partido, né? Die Basis, as bases, que é um partido estruturado na resistência à vacina. O presidente Bolsonaro deu uma entrevista a 2 representantes desse partido aqui, por incrível que pareça, né? Ou não é nem tão incrível assim? Assim como recebeu a representante da Alternativa para a Alemanha, neta do mais longevo ministro hitlerista. Covid nos Estados Unidos.
Estados Unidos ultrapassaram a marca de 800 mil mortes pela Covid-19. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, são 800.266 vítimas. São ainda mais de 50 milhões de casos confirmados da doença. O país enfrenta uma nova alta das contaminações pelo coronavírus e não tem a ver com a variante Ômicron. Segundo o CDC, apenas 2,9% das infecções foram por essa nova cepa. Isso alertou os especialistas. Os Estados Unidos enfrentam essa tendência de alta justamente no momento de chegada da Ômicron. O medo principal é com o sistema de saúde e a lotação de novo dos leitos de hospital.
E neste caso aqui, insista, se ainda não tem Ômicron, sabe o que tem? Resistência à vacina. Resistência à vacina. Contra a vacina as pessoas matam, morrem, né, ou tentam matar, morrem. Matam os outros à medida que contamina as pessoas. Né? Europa e vacina para as crianças.
Diante da preocupação com o avanço da Ômicron, vários países europeus começaram a vacinar as crianças contra a Covid. A Alemanha, Grécia e Hungria, por exemplo, começaram a aplicar hoje doses nos pequenos, de 5 aos 11 anos de idade. Espanha também já tinha começado e passou a exibir hoje um comercial de TV incentivando os pais a levarem os filhos para vacinar.
Gripe em São Paulo.
Com a chegada da gripe epidemia do Rio de Janeiro, surto aqui a São Paulo, os hospitais paulistas estão registrando aumento de atendimentos e, diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde começou a fazer testes rápidos de Covid na rede pública, naquelas pessoas que chegarem com sintomas gripais. É um jeito de tentar saber o que é efetivamente gripe, o que é Covid, principalmente variante Ômicron.
Essa influenza, aliás, fiquei sabendo hoje que um grande amigo meu, queridíssimo, tá com H1N1, vai bem, que nós tivemos, que é o inferno, né?
Fica bem.
Toma cuidado, né, gente? É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Oi. Tá cortando.
Oi.
Liga a câmera aí.
Oi. Você tá no
mudo. Oi. Acho que caiu, hein?
No ano mais virtual de todos, que tal enviar um cartão de verdade com uma obra de arte pintada com a boca e os pés? Apoie os nossos artistas e envie cartões de Natal dos pintores com a boca e os pés. Peça pelo WhatsApp 11 50 53 5100.
Seu caminho.
Corredor Norte Sul continua muito ruim no sentido da Zona Norte. Olha, a parada do Parque Ibirapuera até a Tietê e no sentido de Interlagos, do túnel do Anhangabaú até o fim. Caminho da Jabaquara, Domingos de Moraes, Vergueiro e Liberdade ajuda muito. Até a Avenida do Estado funciona melhor como opção aí no trecho central do Corredor Norte Sul. Fique atento aí ao seu trajeto. Quem sabe ser eficiente para cuidar da vida financeira, abre uma conta completa no Safra e tem acesso a um mundo de serviços exclusivos. Quem sabe Safra.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
E depois vocês vejam, o governo Bolsonaro resolveu bater boca com artistas durante a reunião da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um colegiado ligado ao EA, que é a Organização dos Estados Americanos. Artistas brasileiros apontaram ali o que consideram manifestações de censura à cultura brasileira. E sim, houve corte de recursos, por exemplo, para o Festival de Jazz do Capão, na Bahia, porque corte de recursos não se autorizou a Lei Rouanet, porque consideraram que o festival tinha um viés ideológico inconveniente. Obviamente, é tudo inaceitável. E vamos voltar depois com o Monarco e Zeca Pagodinho, é isso aí.
O Natal mais ogro e divertido do mundo está de volta! Natal do Shrek! Venha curtir com a turma mais animada do pântano e também shows incríveis como Hot Wheels, Madagascar, Montanhas Russas, Brinquedos Radicais e muito mais! Show já incluso no passaporte! Compra agora e vem! Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
Essencial para você é deixar seu imóvel em dia? Os vereadores prorrogaram a Lei de Regularização Imobiliária. Distribuição de absorventes é essencial. Alunas carentes da rede municipal agora recebem kits de higiene gratuitamente. Quer acertar suas dívidas com o município? O PPI permite o parcelamento com descontos. Se é importante para você, é prioridade para a Câmara. Saiba mais em saopaulo.sp.leg.br. Câmara Municipal de São Paulo.
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê ainda parada no sentido da Ayrton, olha, do sistema Anhanguera Bandeirantes até a ponte Aricanduva, e no sentido da Castelo, desde a região da ponte do Limão até a chegada ao Cebolão. Corredor da Hermano Marquete, Marquês São Vicente ainda ajuda muito, serve como alternativa. Com o Açaí Atacadista você concorre a kits Boas Festas na hora, direto no caixa. São mais de 19 mil kits. O Açaí deseja a você um Feliz Natal e um saboroso Ano Novo.
Band News FM.
Hora da partida de Monarco e Mauro Diniz com Zeca Pagodinho. Olha que maravilha. Depois ouço inteira. Tchau, até amanhã.
Chorou na hora da partida, ficou tão comovida, eu também fiquei sentindo minha alma dolorida. Na despedida eu também chorei porque foi tudo inesperadamente. O coração da gente fica palpitado, um amor envolvente, estranhamente se afastar, com um barco que navega em alto mar pra não voltar.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.